Salve nerds, em geeks, eu sou o Thiago Moura, TM, e sejam bem-vindos ao mini pod do Papo Nerd, nosso mini espaço para falar do que está rolando no mundo da cultura pop. E aqui comigo, ela, que é uma leitora assídua de Tolkien, fanática por Star Wars e devota de Neil Gaiman por causa de The Sandman, Lu Guedes.
Oi pessoal, eu sou a Luciana Guedes, ou Lu Guedes para os íntimos, ou nem tanto. E você pode ouvir o nosso podcast em qualquer agregador predileto, ou se não, nos assistir no YouTube. E quem quiser seguir a gente está nas redes sociais como @PapoNerdOficial.
E se quiser ajudar na produção de conteúdo aqui do Papo Nerd, é só dar uma busca no site de apoio Padrim e Apoia-se. Além, é claro, do Pix da Alegria. papointernerd@gmail.com. Envie qualquer valor e me ajude a comprar uma nova coleção de livros do Percy Jackson, da editora Intrínseca, que tão lindos demais.
Tão mesmo. Eu quero meu primeiro Funko Pop. Então ajuda isso aí, gente.
E nesse mini pod de número 18, Lu Guedes, o que tem pra gente aí?
Tretas, surto coletivos, reboots não solicitados e um pouquinho mais.
E no nosso primeiro tópico, o assunto é Star Wars, galera. Uma notícia aí que lemos nessa última semana é que o diretor Matthew Vaughn, esse diretor, apoia um reboot de Star Wars com Luke e Darth Vader, defendendo a ideia de um reinício na franquia. Lu Guedes, o que, que é isso?
É um surto coletivo.
É verdade.
Verdade.
Na verdade, o diretor ele quis dizer que ele quer trazer Star Wars para os novos fãs. Mas existe muito material já para os novos fãs, né? A gente tem, tem desenho, tem tira sequels, né? Algumas partes, eu gosto da Rey, eu gosto muito da Rey. Mas eu tem algumas partes que a gente podia, né? Tipo, somehow, Palpatine Returns, não precisava. Mas ele queria mesmo uma nova pessoa fazendo Luke, uma nova pessoa fazendo Leia, uma nova pessoa fazendo Darth Vader. Eu acho que isso não ia dar muito certo, não. O que, que você acha aí?
Olha, na minha opinião, não mexe, não faz reboot, não faz, porque Star Wars é uma coisa assim que está muito assim, na essência da cultura pop, né? No íntimo de alguns fãs, né? Muita gente às vezes começa a gostar de cultura pop por conta de Star Wars, né? Claro, né? Vamos pegar os fãs mais antigos aí, né? Se a gente for falar a respeito disso. Então, na minha opinião, seria desnecessário um reboot da história com atores novos ali, né? Conta novas histórias, né? Traz novos atores contando novas histórias. Para mim, Darth Vader, Luke, essa galera, eu acho que ali, né, a história deles já foi desenvolvida, já foi contada. Agora, eu acredito que não seja o momento para voltar e recontar essa história, né?
Eu também acho que não. É só você pegar o exemplo do Senhor dos Anéis, né? A Prime Video tentou fazer um reboot de Senhor dos Anéis.
Uma bosta!
Eu não... Pra mim aquilo é tudo menos Senhor dos Anéis. É alguma coisa de fantasia lá, que eles falaram que é os mesmos personagens, mas aquilo ali nunca foi o Senhor dos Anéis. Anfa!
Então, cara, tem que ter um cuidado enorme quando você vai mexer, principalmente nessas... essas franquias aí, né? Então, talvez na cabeça do diretor ele ache que não, vamos trazer novos fãs. Mas os últimos trabalhos, gente, já trouxe novos fãs, tem novos personagens, assim como você mencionou a Rey, também gosto muito dela, serviu para trazer muita gente, cara, essa última trilogia.
É diferente de Percy Jackson, né? Percy Jackson, eles vão tentar dar uma outra chance a uma adaptação que não foi dado certo, mas Star Wars sempre, assim... Tirando algumas partes realmente da trilogia sequels que a gente deixa a desejar, não tem o que mexer ali, né? Não, se não tirar o Jar Jar Binks, então deixa do jeito que tá.
Verdade. Então, na nossa opinião, deixa quietinho lá, não mexe, né? E no nosso segundo tópico, Millie Bobby Brown não lamenta o fim de Stranger Things. Olha só, calma galera, a gente já explica, não é, Lu? Fala pra gente, conta melhor o que, que foi isso aí.
É, porque assim, ela falou numa entrevista, obrigada e tchau, mas não é, a gente tem que pensar o seguinte, Stranger Things já deu meio que tinha que dar. Calma, fãs, a gente não tá falando que a gente não gosta de Stranger Things.
Mas
não é isso. É porque, assim, a pandemia, a demora com as gravações, a demora com as estreias, tá fazendo com que ela fique obsoleta nela mesma. E olha que ela já é dos anos 80, né, Thiago?
Verdade.
Então, eles deveriam estar no ensino médio. Tem uns 15, 16 anos. Os atores já estão com 20, 21. E não tem mais maquiagem. Tanto é que falaram que iam fazer maquiagem nos personagens.
Vou ter que rejuvenescer eles, assim, acho que digitalmente, talvez, até, né, em algumas partes. Olha só.
É um negócio... Então, assim... E outra coisa. O Stranger Things, ele meio que limita a Millie de fazer outros trabalhos. Até trabalhos mais adultos, né? Tudo bem, Enola Holmes é uma coisa assim meio infanto-juvenil ainda, mas ela já é uma mulher, entendeu? Ela quer fazer outros papéis e ela não pode porque ela fica nesse vai ou não vai, né? Aí os fãs exigem que ela tipo tá cuspindo no prato que comeu. Não, gente, ela é agradecida, tanto que ela falou obrigado, mas ela tem que continuar.
Isso
entendeu?
Aí, gente.
Um paralelo disso, por exemplo, é Bridgerton, né? Cada temporada... É a história de um irmão. A primeira temporada falou sobre a Daphne. Na segunda, foi sobre o Anthony. Na terceira, a atriz que faz a Daphne, ela não vai aparecer mais. E o pessoal reclamou, não sei o que, não sei o que. Ela falou, gente, mas é uma história de cada irmão.
Não adianta ela aparecer mais, né, cara? Vai contar a história de outro irmão. Né? Podem mencionar ela, não precisa dela estar ali aparecendo.
Exatamente, como nos livros. Ela é mencionada, mas ela não aparece na história. Então... O que você acha disso tudo?
Olha, cara, pra mim, Stranger Things é uma série, assim, que eu tenho um carinho enorme por ela, mas a história, né, a gente já viu ali que já deu o que tinha que dar, eu acho que uma temporada ali vai ser o suficiente pra concluir o resto da história, né? E ainda tem esses fatores aí, que é a questão dela ser ambientada lá nos anos 80, os atores, eles já envelheceram bastante. A série é de 2016, se não me engano, não é?
Eu acho que sim. É.
2016, lá eles eram pirralinhos, cara.
Então, assim,
da primeira pra segunda, você já via que eles tinham crescido um pouquinho. Da terceira, eles já estavam, caraca, né? Na quarta, hormônios já disparando, então...
Não, e... Gente, a primeira temporada é aquela coisa cuti-cuti, aquelas falinhas.
Sim.
Eles já estão falando gente, pelo amor de Deus, não tem condições.
Sim, cara, sim, não. É verdade.
Assim, Stranger Things é uma franquia que ainda tem muito a se extrair dela. Pode-se contar, fazer um spin-off da história do Vecna, ou dos personagens, como que a filha daquele policial, que eu esqueci o nome, teve o câncer.
Hopper, é o Hopper, né?
Se, por exemplo, se o câncer dela tem alguma coisa a ver com aquela parte científica, né, que chegou até na Eleven. Então, às vezes pode fazer essas conexões ou... criar um spin-off, né?
Sim, inclusive então, já tem o universo expandido de Stranger Things em livros, cara, né?
Livros e teatro já. Então, eles já estão fazendo teatro com a história, acho que do Vecna mesmo.
Aí, então, você pode se explorar. É um universo rico, Lu. É um universo rico. Sim. A galera que acompanha a gente sabe que a gente gosta muito dessa série. E, assim, eu acho que uma temporada ali já dá para encerrar e pronto, cara, você explora em outros ambientes, outras mídias.
Eu falei, dá uma ideia, vem pro Brasil, vem fazer bagulhos sinistros, temos Varginha, o ET, temos o Acre, minha terra, olha quanta coisa que a gente pode encontrar de Stranger Things por aí.
Folclore, né, do folclore nacional aí, caralho, imagina só, bagulhos estranhos aí, eu lembro de uma postagem dessa vez, cara. E no nosso terceiro tópico, o spin-off de The Boys, a série Gen V, já foi renovada para a segunda temporada, Lu. Tivemos esta semana essa notícia aí, até a data dessa gravação, né? Ainda não assistimos o episódio final dessa primeira temporada de Gen V, mas já foi anunciada a renovação para a segunda. O que você achou?
Eu acho Gen V e The Boys um meio Vingadores a estilo Quentin Tarantino.
Eu entendi a referência.
Boa.
Eu achei bonitinho o vídeo que eles descobriram que a segunda temporada ia ter. Você não sei se você viu, eles estavam olhando para um canto assim, aí mostraram aí toda aquela felicidade, meu TikTok, eu achei legal, achei bem legal. O legal de Gen V é que temos um brasileiro, né, que é o Marcos Pigossi no elenco.
Brasil!
E, claro, tivemos a participação hilária do Soldier Boy. Ah. Que ele é o... Não, ele canta, tem umas músicas que ele canta, no, acho que no The Boys, que eu acho hilário.
Aí ele pegava umas músicas assim, tipo, até meio escrota às vezes, né, pô? Parada assim, ó, muito surreal, cara. Tipo assim, vergonha alheia mesmo pra quem tá assistindo, cara.
E outra coisa, eu acho o Gen V muito X-Men, né? Não sei, tipo, Gen V, X-Men, sim, cara, uma
tem
coisa
essa,
meio...
essa vibe Gen V, tem essa vibe Umbrella Academy, não é?
Isso, uma também.
Parada... Sim, que é uma universidade com poderes e ali tem uma história bacana desenvolvendo ali por trás. Agora, o interessante também é que, eu não sei você, mas eu achei ela, apesar de ser um spin-off, ela tá bem próxima ali dos acontecimentos, dos eventos de The Boys.
Então, bem, você acha que vai ter um crossover?
Inclusive, eu, se não me engano, o final dessa primeira temporada de Gen V vai conectar com a quarta temporada de The Boys, o início. Né?
Então pode
acredito que em algum momento eles vão fazer um crossover, sim. Essa parada aí de acabar a primeira temporada de Gen V conectando com a próxima temporada de The Boys é interessante, né?
Sim.
E também um destaque aí para o Marco Pigossi também, que o cara mandou super bem. Mas ó, não se apeguem ao personagem, só falo isso.
Poxa, só porque é brasileiro.
Triste, triste, né? Mas... É isso, vamos assistir o último episódio e com certeza a gente vai falar de Gen V quando terminar a temporada. A gente já fez até uma live, se você for procurar lá no YouTube do Papo Nerd, você encontra essa live lá, um papo super legal com convidados lá sobre as primeiras impressões de Gen V. Então convido você a, depois que terminar de ouvir, vai lá dar uma conferida também, se você curte a série, né? E no nosso quarto tópico, Marvel. Reboot ou trazer os clássicos de volta? Lu Guedes, conte pra mim o que, que é isso? Estão querendo trazer os Vingadores originais de volta?
É isso mesmo, Thiago. A Variety é uma revista muito de entretenimento nos Estados Unidos e ela fez uma capa hilária. Depois, se você, a gente qualquer coisa coloca lá no Papo Nerd pra vocês verem. É uma Sim. capa que tá um gráfico de... gráfico de economia, que você vê ele subindo com os Vingadores clássicos, Homem de Ferro, Capitão América e tal, e ele começa Sim. a descer com os a nova geração, né, depois de Ultimato.
Pós-Ultimato, né, pós-Vingadores
então,
Ultimato.
Você vê os heróis novos, desde Homem-Formiga, Loki, Miss Marvel, e os fãs todos, tipo, ah tá, É uma imagem muito marcante. Então, está se cogitando o Kevin Feige e a Marvel, a própria Disney, se não é o caso de trazer os antigos Vingadores. Assim, a gente sabe que em história em quadrinhos sempre tem ressurreição, né?
Sim.
Dick Grayson é um exemplo disso. Existem vários heróis que voltam, né? Tipo, ah, tem uma nova linha, uma...
Então, multiverso tá aí pra isso, cara, né?
Exatamente. Então, eles estão pensando nessa possibilidade de trazer os Vingadores clássicos pra agora, pra ver se a gente consegue salvar o que tá se perdendo. Né? Eu não sei se tá saturado, eu acho que tá um pouco saturado, né, Thiago? Não sei, o que
você acha? Se a gente for parar para pensar, lá em, sei lá, 2010, 12, ali, antes do... Vamos pegar assim, a primeira fase da Marvel ali. Praticamente um filme por ano contando a história ali dos super-heróis ali, de grande destaque, Homem de Ferro, Capitão América, Thor, né? Teve até o Incrível Hulk também entrando nessa jogada aí.
Tentando
que era
entrar, né? Porque eu não assim...
Também. É, verdade. Sim. Mas tipo assim, lembra, um filme por ano, Lu... Um
Sim.
filme por ano. Hoje em dia, vamos falar que hoje em dia talvez não, porque eles já estão começando a sentir isso já, né? Mas, por exemplo, nos últimos 2 anos aí, pandemia e tal, tinha muita coisa saindo junto, interligado, streaming com cinema, e parece que não tem um time ali, acho que adequado para a gente, para os fãs, né? Absorverem isso de uma forma que eu acredito ser adequada. Então, tá saturado, na minha opinião, não tá saturado, mas o perigo tá em você ter muita coisa saindo ao mesmo tempo e a qualidade disso está deixando a desejar. A gente tem, ó, Guardiões da Galáxia 3, foi um filme aí, nessa fase que muita gente...
Fora da curva.
É isso aí, não tava dando nada, mas foi um filme que, como você disse, fora da curva, qualidade altíssima.
Exatamente.
James Gunn, tá saindo da Marvel, já saiu, né, vai pra DC agora. Então, na minha opinião, na mão de quem sabe fazer direito ali, e se você der essa autonomia para o diretor, e se você deixar um pouco, né, um tempo entre uma produção e outra, talvez as coisas melhorem. Você falou aí que podem reviver, né? Inclusive estava na notícia lá que eles estão cogitando a possibilidade de reviver lá o Homem de Ferro e a Viúva Negra. Mas, né, não se sabe nada e não tem certeza de nada e nem sabem se os atores estão propensos ali, né, estão interessados em retornar para os papéis.
Eu só vou dizer uma coisa, não invente de fazer inteligência artificial. Scarlett Johansson já está processando pessoas que estão usando a IA dela, já vou avisando. Então, ou faz um contato milionário ou...
É verdade, muito cuidado com essas coisas aí, né, galera? Mas assim, olha, a minha opinião, eu acho que um filme com os Vingadores originais ali, trazendo eles de volta ali, eu acho que poderia dar um quentinho no coração de uma galera aí, cara. Eu ficaria muito contente em assistir esse filme, claro, né? Se fosse um filme bom, melhor ainda. Né?
Mas eu acho que eu queria que fosse um elemento surpresa, Thiago. Como foi Homem-Aranha. Trazer o Tobey Maguire, o Andrew Garfield, eu acho que tinha que ser um elemento surpresa.
Tipo assim, multiverso dá essa possibilidade para eles poderem fazer isso, não é, cara? Então, é bacana. Eu acho que, sei lá, poderia dar certo, né? Minha opinião, poderia dar certo. Né? E também, né, complementando essa notícia aí, temos esse combo aí de notícias aí no quarto tópico aí, que talvez estão cogitando a troca de vilões aí, né, por conta dos processos envolvendo o ator Jonathan Majors, né, que atualmente é o Kang no universo cinematográfico da Marvel, estão cogitando trocar pelo vilão Senhor Destino. Né? Se não me engano, é um dos grandes vilões da Marvel também, mas eu acho que a história dele é um pouco mais conectada com a galera do Quarteto Fantástico, né? Se não me recordo muito.
Sim,
né?
Sim.
Mas ele é um vilão que daria trabalho suficiente para juntar Vingadores, Quarteto, essa galera toda aí.
Eu acho que se for para fazer alguma coisa, tem que fazer agora. Sei lá, com um final de Loki, né? Aproveitar que o Kang ainda tá ali, se for para mudar, tem que ser o quanto antes, porque não sei não.
É verdade, eu concordo.
Sei lá, variações igual o Loki, né? A gente podia mudar até de ator, que não ia ficar tão estranho como ficou Animais Fantásticos e Onde Habitam, que trocou o Johnny Depp para aquele outro ator que eu adoro, do Hannibal.
Mads Mikkelsen,
Que ali ficou estranho.
Mas... É verdade, cara. Eu particularmente preferi o Johnny Depp, porque ele tem uma cara de Grindelwald muito mais aloprada, né?
Mas na Marvel, como tem essa questão das variantes, é mais fácil você trocar os personagens, os atores, do que do nada aconteceu com Harry Potter, né? Então...
Eu concordo, cara, né? E concordo também que eles têm que tomar essa decisão rápido, né? Isso. Porque, tipo assim, foi falado, o Kang, próximo vilão, saga de multiverso, que vai ter que reunir os Vingadores e tal. O Kang até agora só tá passando vergonha, né, que a gente tá vendo. Homem-Formiga, o cara derrotou ele. Tem a versão lá, que é a Sylvie do Loki lá, né, que ela matou aquele que permanece. E no quarto episódio de Loki, né, que a gente tá gravando aqui, ainda não saiu o quinto episódio, a gente falando isso pelo horário que já deve ter saído já.
Ah, é verdade, hoje é quinta-feira.
Então, daqui a pouco a gente vai assistir, mas no final do quarto episódio o cara se esfarela assim, ó, como, né, papel picado. Não sei se aquilo ali é o final daquele personagem, né?
Mas será que não seria algo meio que o vilão de Homem-Aranha, a animação, que você não dá nada pelo personagem, do nada ele virou um vilão, sim, em si, cara, mesmo, é, né?
Aquele cara lá que era ele era tipo, esqueci, como é que
cheio
é o nome
de
dele?
Buracos,
é o Mancha, como é que eles chamam ele, cara?
Eu não lembro, eu sei que ele era cheio
no
de buracos.
No começo o cara tá roubando loja de conveniência, cara, né? Tipo assim.
Sim. E do cara, nada ele criou uma confusão tão grande, tão...
Sim.
Que pode ser que...
Veio e catingou pra outros universos, cara, né? Levou a treta pra lugar que não tinha nada a ver, cara, né? Ficou um vilão bem difícil, né, de se controlar, né, no final das contas.
Mas é aquela questão do roteiro, né, Thiago? Ele Sim. já tá... Os três já foram feitos juntos. O roteiro foi criado junto. Não foi, tipo, Star Wars, as sequels que... Cada um teve um roteiro.
Passou de um diretor para o outro, depois voltou e teve rincha de diretor com diretor.
Já está bem amarradinha a história, então essa é a minha preocupação. Como sempre foi minha preocupação com a DC, de não estar nada amarrado e... Bom, e aí vamos ter um novo universo que aí vai ter... Que não vai negar alguns universos, mas outros serão negados. Tchau, Henry Cavill, tchau, Gal Gadot, mas fica Joaquim Fênix. Enfim.
Então, aí, né, isso dá um nó na cabeça da gente. Tá.
Esse sistema de pirâmide não tá feito direito, gente. Vamos voltar pro Egito e tentar fazer direito.
Troca a esfinge dessas pirâmides aí. Porque
exatamente,
tá
pra todo mundo.
E no nosso tópico bônus, né? Um momento triste aqui no nosso mini-pod, porque, né? Infelizmente, faleceu no sábado, dia 28/10, galera. Matthew Perry, né? Nosso querido Chandler Bing, da série Friends, né? Temos muitos fãs de Friends aqui no Papo Nerd, né? Inclusive eu também já assisti muitos episódios. Lembrando aqui que a causa da morte ainda é desconhecida, galera, né? Sim. Mas cujo resultado ainda está sendo avaliado e eles estavam trabalhando com a hipótese de afogamento, não é, Lu?
Teve essa questão do afogamento, mas talvez também tenha sido um infarte. Então, assim, eu sei que foi feita uma primeira necrópsia e não teve ainda... concretizações do que realmente foi a causa do falecimento. Parece que eles vão fazer novos exames.
Sim.
Então
é para verificar
bem. Eu quero que ele fique em paz só, né? Isso que a gente espera. Que...
Acho que
eu acredito, quem acredita, eu espero que em outro plano, no nosso lar, estejam bem. Eu sou da época do Warner Channel, né? Que que passava alguns episódios e eu gostava. Então, Sim. O Chandler e a Mônica, eu amava aquele casal. Aliás, sempre é um dos casais que sempre a gente vota. Qual é o melhor da série? Sempre tem o Nathan e a Hayley, o Chandler e a Mônica e o Peralta com a Santiago, né? E o Chandler é aquele, assim, eu não gostava do humor do Joey e também não gostava do humor do...
Do Ross.
Do Ross. Eu gostava do Chandler, porque assim, as besteiras que eles faziam são as besteiras que a gente faz. Então, assim, a vida dele, do ator, foi sempre muito sofrida, e a gente não tá aqui para julgar e tal. A Jennifer Aniston sempre se preocupou com ele, né? Sempre foi aquela amiga de estar ali, preocupada com ele.
Deixa aqui justamente, né, as nossas condolências para os fãs, para a família e também...
Para os amigos.
É isso, né, para eles também, né, eu vi que a galera se pronunciou, né, do elenco ali de Friends, os principais.
Eles estão assim...
Que era questão de família, né, cara, então eles fizeram juntos
Foi, e eles estão tão abalados, assim, que eles não estão falando muito sobre, né.
E no mais, Lu, eu acho que é isso. Nosso desejo é que o ator fique em paz, o legado que ele deixou aí é enorme na série Friends, né? Então é isso que a gente deseja, né? Que ele esteja em paz onde ele estiver.
Exatamente.
E agora vamos aqui para os nossos recados e novidades nesse momento importante aqui para os nossos queridos amigos que escutam o Papo Nerd pela Podosfera, galera. O spin-off do Papo Nerd Força V, né? Um podcast com uma bancada só de mulheres geeks maravilhosas e empoderadas. Lu participou do último episódio novamente, né? Fala pra gente, dá um spoiler aí, Lu, pra essa galera sair do mini pod aqui e ir lá pro Força V, fala.
Olha, o último episódio a gente falou sobre Halloween, mas eu vou contar pra vocês. Escutem, tá muito hilário. Eu só falo besteira, mas são besteiras pontuais.
É verdade.
Mas tudo que eu falo tem a ver com Halloween.
Sim, tá dentro do contexto ali da atmosfera de Halloween, né, Lu?
Tá tudo no contexto. Vai na fé.
Esse foi o quarto episódio do Força V, que tem lá a nossa diva Thalita Amaral como a host desse projeto aí, né? Incluindo, né, só bancada feminina, galera. Não tem cueca lá, só tem mulher lá, né? E a intenção é essa, continuar dando voz às mulheres desse mundo da cultura pop. Porque a gente sabe, Lu, que esse mundo nerd ainda é um mundo muito machista ainda, né?
Sim.
Né? Tem muita gente tóxica nesse meio. Então, uma das formas do Papo Nerd ir contra esse machismo, contra essa masculinidade tóxica que ainda está nesse mundo nerd, né?
Muito obrigado, Papo Nerd, pela spin-off do Força V. Que...
Não, tem que agradecer a todas vocês, né? Que a gente só... Não é querendo puxar sardinha pro Papo Nerd, não, mas ó, só tem mulher foda lá, cara. Vai ouvir lá o Força V lá. Porque, né, principalmente se você quer conteúdo, com opiniões femininas, né, para mulheres geeks e nerds, cara. Então é isso, né? Ouçam o Força V aí no feed do Spotify aí, ou lá também no canal do YouTube, né? Tamo junto aí. Diva Thalita Amaral, beijo para ela.
Beijo, Thalita.
Para a gente fechar aquilo, bora falar de coisa boa, né? Mas... Não, é da TechPix.
Yogurteira Top Term.
Nem da Yogurteira Top Term. A gente quer lembrar vocês que o Papo Nerd faz parte de um baita time de embaixadores que é da Nerd ao Cubo, né? Todo mês a gente está fazendo aqui a magia do unboxing, divulgando aí no Papo Nerd os diversos cubos que a gente tem recebido aqui, né? Produtos incríveis, séries, filmes, games e animes favoritos. E não para por aí, né, Lu?
Sim, porque o Papo Nerd te dá presente, ele te dá cupom de desconto. Perfect. O Papo Nerd ele vai te dar R$30 de desconto para você, nossos nerds e geeks, utilizarem apenas nas assinaturas do Nerd ao Cubo. Olha só que presentão, né, Thiago? Pega o link aqui na descrição desse episódio e vai viver uma experiência épica com o Nerd ao Cubo, o maior clube de assinaturas geeks do Brasil.
É isso aí, valeu pela parceria, Nerd ao Cubo! E aqui encerramos o nosso mini-pod de número 18, um produto Papo Nerd. De vez em quando, brotando aí no seu agregador de podcast favorito ou em nosso canal no YouTube. Para você que nos ouviu barra assistiu até aqui, prove isso postando ou comentando a hashtag Minipod Papo Nerd nas redes, que mandaremos um salve para você nos próximos. No mais, obrigado pelo carinho, pela audiência. Lembre-se de seguir o Papo Nerd nas redes e deixe as 5 estrelas pra gente aqui no Spotify, galera. Beleza? Você tá ouvindo a gente no Spotify? Acabou de ouvir o episódio? Vai lá, chama 5 estrelas lá que você vai ajudar o Papo Nerd a chegar cada vez mais longe. Não é, Lu?
É isso aí, gente. E se vocês quiserem me encontrar, eu sou a Lu Guedes, né? Eu vou estar aqui tanto no Papo Nerd quanto como colaboradora lá no camilacouto.com.br ou no meu Instagram, lu.guedesvieira. Também tô lá no Twitter, ou X, sei lá, tanto faz, como @lunenia. E no TikTok como Lunenia também, mas eu prometo que eu não vou fazer dancinha. Se você quer saber o que é Nenia, procura no Google, tem a ver com o Senhor dos Anéis. E até mais, e que a força esteja sempre com vocês.
Isso, tamo junto, Lu. Até a próxima e vida longa e próspera!